A caridade é um dos instrumentos que direcionam o espírito à perfeição. Osmar Barbosa. Cartas Consoladoras. Passados mais alguns dias, eu me encontrei novamente com o caboclo Ventania nos jardins da colônia Amor e Caridade. Era um lindo dia de sol. Eu estava sentado em um dos bancos espalhados pelo lugar, observando uma linda batalha entre o sol e a sombra. Os raios de sol teimavam em passar entre as folhas de um lindo ipê roxo sob o qual nos encontramos. Pássaros cantavam alegremente naquele dia. Após algum tempo sentado ali sozinho, ele se aproximou de mim a passos lentos. — Olá, Ventania! — disse-lhe afobado.
— Olá, Osmar.
— Como estão as coisas?
— Muito trabalho — disse o caboclo.
— Vocês não se cansam de trabalhar?
Nós temos nosso tempo de descanso. Posso me sentar a seu lado?
Sim, claro. Ele então sentou-se bem próximo de mim. E o que vocês fazem nessa hora de descanso? Perguntei.
Visitamos familiares que estão encarnados. Passeamos por países que não tivemos a oportunidade de conhecer quando estávamos vivendo na Terra. Visitamos nossas vidas anteriores, visitamos outras colônias, nos reunimos para estudar. Nos reunimos para matar a saudade das coisas que experimentamos juntos nas encarnações passadas, cuidamos das coisas da natureza, passeamos com nossos amores, aconselhamos a nossos assistidos, protegemos a quem amamos e muito mais. Aqui temos muita coisa para fazer.
Nossa, pensei que quando desencarnasse ficaria aqui descansando.
Descansando? Descansando de quê?
Ah, sei lá. A vida é tão difícil e é assim que todos pensam na Terra. As dificuldades que se apresentam na sua vida atual, na vida de encarnado, só servem para lhe engrandecer o espírito. Receba tudo como oportunidade e tudo lhe será mais fácil compreender.
Pensando bem, imagine conhecer lugares que nunca visitei, visitar quem eu amo, ajudar quem é importante para mim, reviver minhas experiências anteriores. Isso tudo deve ser fantástico.
E é. Não pense você que vai chegar aqui e ficar sentado em uma praça olhando as modas. Você pode até fazer isso, mas depois de 2 meses sentado na praça sem fazer nada, logo logo vai pedir uma vassoura para varrer a praça toda. Daqui a pouco vamos ver você varrendo toda a colônia.
Risos.
Imagine viver sem um corpo físico, sem cansaço, sem doença, sem necessidades fisiológicas, sem mentiras, sem enganação, sem limites para a felicidade.
Nossa, quanta notícia boa, meu amigo!
Pois é, isso tudo é o que lhe espera quando você deixar o corpo físico.
Claro, se você merecer.
Será que é por isso que os espíritos desencarnados demoram a se comunicar?
É também por isso.
As coisas aqui são muito dinâmicas. Como o espírito desencarnado tem a certeza de que breve poderá ver seus familiares, ele relaxa, tira da cabeça essa preocupação e logo começa a se integrar às coisas do mundo espiritual. Quando o espírito está aqui, Osmar, ele fica ansioso em aprender tudo, para ter novidades para contar à pessoa que ele ama quando ela chegar. Logo que chegam, eles começam a fazer tudo isso?
Sim, dependendo, é claro, do estado em que chegam aqui.
Quando eles chegam esclarecidos, tudo fica mais fácil. Tudo é merecimento. Lembre-se sempre disso. Merecimento.
Ainda bem.
Ainda bem o quê?
Ainda bem que estamos tendo essa oportunidade.
A oportunidade de esclarecer-se?
Sim, os livros são muito esclarecedores. Se soubermos aproveitar essas informações, tudo ficará mais fácil quando desencarnarmos.
Isso é só um pouco do que podemos lhe contar.
Existem ainda coisas que vocês não podem revelar?
Perguntei.
Existem milhares de coisas que ainda não podemos revelar a vocês.
Por quê?
Assim como Jesus falou por parábolas, porque ainda não se tinha capacidade de compreender seus ensinamentos, assim é agora. Nós temos muitas coisas ainda para revelar. Mas vocês ainda são incapazes de compreender.
Puxa vida!
Lamento.
Eu não fico chateado, eu fico triste.
Não fique. Vou lhe dar uma dica.
Se você quiser acreditar, muito bem. Se não quiser, não tem problema. Eu não vou ficar chateado.
Que isso? Como não acreditar em você? Conte-me.
Logo que o espírito chega ao mundo espiritual, ele se reconhece como espírito eterno. E quando ele compreende isso, uma chama de felicidade se acende dentro do peito de cada espírito que aqui chega. O medo da morte o faz viver em depressão, sofrimento e tristeza. O espírito, quando encarnado, está em uma correria para conquistar logo tudo aquilo que sonha, pois ele tem a certeza de que vai morrer. Pois bem, quando você chega aqui e é conscientizado da eternidade, a pressa deixa de existir em sua vida. Seus objetivos passam a ser outros. Imagine viver na certeza de que você não vai morrer. Imagine poder andar pelo universo de luz sem nenhuma coisa que lhe prenda a algo. Imagine visitar o lugar que sempre sonhou e ficar por lá o tempo que quiser. Imagine encontrar-se com amigos que você perdeu pela vida, parentes, familiares, colegas de escola, pessoas que foram importantes em sua vida, ou melhor, em suas vidas. Eu nem consigo me imaginar vivendo isso tudo. É por isso que evitamos falar das coisas que lhe serão possíveis na vida eterna. É difícil mesmo para nós acreditar em tudo isso.
E isso é só o começo, Osmar.
Eu fico muito feliz em saber de tudo isso, meu amigo. Pode acreditar.
Mas tem uma coisa que está revolucionando tudo isso.
O quê?
O espiritismo,
disse Ventania.
É mesmo. O que seria de nós se não tivéssemos recebendo o espiritismo?
Existe uma coisa que todos vocês precisam saber.
O quê?
O espiritismo ainda é um pequeno princípio de tudo aquilo que está reservado para a humanidade.
Como assim, Ventania?
Vocês ainda estão em estado primitivo. Ainda são incapazes de receber tudo o que nós, espíritos, temos para lhes dar. Ainda faltam muitas informações, muitos ensinamentos.
Será?
Sim. Tudo está na medida certa. Logo, vocês vão receber mais um missionário de luz que deixará definitivamente uma porta aberta para a humanidade elevar-se ainda mais.
Que legal! É bom saber disso.
Allan Kardec foi só o início. Ele começou a revelar o espiritismo.
Ufa! Que notícia boa!
Sim. Aguarde e verá.
Obrigado, meu amigo, por mais esta oportunidade. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês tudo o que eu tenho recebido aqui.
Por alguns segundos, ficamos em silêncio, e ele então muda de assunto.
Que bom! Agora precisamos visitar outro centro espírita, outro tipo de energia e de trabalho que envolve a espiritualidade suprema.
O que é isso?
Venha, vamos visitar um centro onde se realiza o espiritismo em sua grandeza.
Caminhei com ele, até que tudo se escureceu à minha frente e me vi entrando em um centro onde dezenas de mães aflitas esperavam por uma cartinha consoladora. Logo eu me emocionei ao enxergar corações aflitos. Coração de mãe é diferente dos demais corações, principalmente das mãezinhas que perderam seus filhos. Ansioso, me sentei bem próximo aos dois médiuns que se preparavam para psicografar as mensagens. No portão do centro espírita, pude ver uns 15 caboclos e caboclas que vigiavam o lugar. Pude ver também, um pouco mais distante, mais precisamente na esquina da rua do centro espírita, 5 Exus que guardavam o lugar, tudo muito bem protegido. Ventania ficou de pé ao meu lado.
Você não vai se sentar?
Perguntei.
Não, nós não nos cansamos,
disse ele. Desculpe, havia me esquecido disso.
Na verdade, estou ajudando na segurança do lugar.
Mas é necessária toda essa segurança?
Não, não é necessária toda essa segurança. Acontece que essa casa espírita aqui é muito querida por nós. E quando tem alguma sessão aqui, todos nós gostamos de vir para cá e auxiliar esses trabalhadores de luz.
Puxa, quer dizer que vocês se afinam com determinadas casas espíritas?
Quem é que não quer estar perto do que é abençoado?
É assim que funciona?
É sempre assim que funciona. Você não gosta de assistir ao seu artista preferido? Você não gosta de ouvir sua música predileta?
Sim.
Então, boas casas espíritas são para nós templos sagrados, onde podemos ouvir bons corações e boas preces.
Nossa, que lindo!
Você ainda tem muito que aprender conosco, Osmar.
Estou à sua disposição. Quero aprender tudo isso.
As psicografias vão começar. Fique em silêncio.
Sim, pode deixar.
Uma nuvem violeta invadiu o lugar. Dois médiuns estavam sentados à pequena mesa com maços de folhas de papel em branco e, à sua frente, um punhado de lápis com pontas afinadas dentro de um pote aguardavam o início da sessão. Uma linda prece foi proferida pelo médium responsável pelo trabalho e todos ficaram em silêncio. Eu vi quando uma jovem, aparentando uns 15 anos de idade, chega à porta principal do centro espírita. Ela está acompanhada por outra jovem, que veste uma túnica azul clara, que vai até os pés. No cabelo longo e loiro, ela traz algumas flores coloridas, presas como se fosse uma coroa de flores. A jovem sorri e deixa que a menina caminhe em direção aos médiuns. A jovem é morena e está muito emocionada. Antes de se aproximar do médium psicógrafo, ela vai até uma senhora que está sentada na terceira fileira, ajoelha-se a seus pés e coloca a cabeça no colo daquela que pude perceber ser a sua mãe. Foi um momento de muita emoção para mim e para o médium que assistia tudo calado em oração. A jovem, de nome Adriele, colocou seu rosto entre as mãos da mãe, que, muito emocionada, chorava soluçando, percebendo a presença da filha querida que fora assassinada pelo antigo namorado. Foram momentos difíceis para as duas. Após alguns minutos, Adriele despede-se da mãe, beijando-lhe a face e secando com os polegares as lágrimas sofridas daquela mãe. Ela, então, se dirige à mesa e se coloca ao lado do médium, que começa a psicografar uma linda cartinha. Nesse momento, pude ver uma fila que se formava na porta principal do centro espírita, onde a menina de azul organizava a entrada e saída dos espíritos que vieram para se comunicar. Adriele, então, escreve: Querida mãezinha, a saudade é grande por aqui. Perdoe-me por minhas escolhas. Ele é um homem muito mau. Não havia necessidade de ele fazer o que fez comigo. Naquela tarde, eu até pressenti que algo de muito ruim iria acontecer. Eu saí da escola com essa sensação, mas eu preferi acreditar no amor que eu sentia por ele. Mãezinha, que saudades de você e do papai. Mande um beijo muito especial para o meu irmãozinho. Não se culpem pelo que aconteceu. A culpa foi minha, que confiei o meu coração a quem não mereceu. Além disso, estava escrito em meu destino esse fim. A vida nos é dada para engrandecer o nosso espírito. Agora eu estou bem, mamãe. Eu passei alguns dias no hospital que existe aqui. Eu fui muito bem cuidada. As enfermeiras são muito carinhosas. Logo que saí do hospital, fui levada a me encontrar com a vovó Eufrásia e com meu vô Antônio, que agora cuidam de mim. Eles mandam beijos para todos aí. Aqui, eu fiz amizade com muitas meninas iguais a mim. Uma é muito especial. Foi ela quem me trouxe aqui hoje para escrever essa pequena cartinha. Mãe, cuida da minha cachorra Mel. Mãe, siga em frente. Eu te amo. Pai, eu te amo. Eu estarei sempre ao lado de vocês, podem ter certeza. Vocês não são culpados de nada. Fiquem com Deus. Adriele. Todos choraram com a leitura da carta da jovem menina. Permaneci calado e impressionado ao ver como tudo é organizado. Vi espíritos jovens cuidando de outros jovens, tudo muito bem organizado e feito com muito amor. Meus olhos se encheram de lágrimas, pois me lembrei de meus pais e meus avós, como eu gostaria de revê-los. Ventania, que tinha se ausentado, volta e fica de pé ao meu lado novamente.
Gostou do que viu?
Estou gostando do que estou vendo. Que coisa linda! Que momento especial para todos!
A menina que acabou de psicografar foi assassinada pelo namorado, causando muita dor aos seus pais. Essa cartinha que a mãe acaba de receber faz toda a diferença para ela. Adriele está agora pronta para seguir evoluindo na colônia em que se encontra. A mãe, agora aliviada com a notícia, poderá seguir em frente. O pai, que tanto sofre desiludido com a vida, após a leitura desta carta, irá procurar a doutrina espírita e se tornará um grande operário da caridade.
Quanta coisa uma só cartinha pode fazer, não é, Ventania?
Sim, tudo isso tem um propósito. Essa carta é um marco nessa família. A tragédia que muito feriu a todos foi como um terremoto que quase destruiu essa linda família. Após a assistência que tivemos a oportunidade de lhes dar, eles recebem agora um pequeno pedaço de papel contendo algumas palavras que mudarão para sempre o destino de todos.
Que missão linda desse médium!
Médiuns psicográficos são especiais para nós.
Como assim?
Médiuns psicográficos são mensageiros de Deus. São poucos sobre a Terra, mas são importantes para nós. Carteiros do amor.
Existe algum tratamento diferenciado para eles?
Para os sérios, sim. Para os falsos, não.
Alguém tem coragem de fazer disso uma mentira?
Infelizmente, é o que mais se vê por aí.
Meu Deus!
Por que você está com os olhos marejados?
Você reparou?
Sim. Esteve chorando?
Ele me perguntou. Quase.
O que houve?
Saudades da minha mãe e do meu pai, e também dos meus avós.
Por que você não pede para vê-los?
Não sei se sou merecedor.
Peça ao Daniel.
Você sabe alguma coisa sobre os meus pais?
Só o Daniel pode lhe responder isso.
Por quê? Você não vive por aí?
Eu vivo por aí cuidando das minhas coisas e não das suas.
Perdoe minha pergunta.
Não é um fora, desculpe-me, mas é a verdade. Aqui cuidamos da nossa evolução.
Evolução, Osmar, é pessoal. Todos que chegam aqui correm logo para buscar evoluir rapidamente para poder ascender a planos superiores. É assim. Eu compreendo, Ventania. Não se preocupe.
Obrigado por sua compreensão.
O ambiente se torna frenético. Vários espíritos se comunicam por meio das cartinhas com seus familiares que lotam o lugar. Mas algo me preocupava, então voltei ao assunto com o caboclo. Ventania, me perdoe, mas você me disse que há médiuns que fazem esse tipo de reunião, mas que na verdade é tudo mentira. Como pode isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Afinal, são mães que estão sofrendo, e eu acho isso, na verdade, uma crueldade.
Deus tudo permite. Há falsos médiuns fazendo coisas piores que isso. Há falsos médiuns em todos os lugares. Na verdade, são as pessoas que buscam esses falsos médiuns que os mantêm ativos.
Como assim?
As pessoas lotam os centros espíritas atrás de informações e previsões sobre suas vidas. Isso é o que alimenta esse mercado do espiritismo. Sim, por isso virou um negócio para muitos pseudo-espíritas, pseudo-médiuns. Nós, espíritos, não estamos aqui para fazer previsões para quem quer que seja. Esta não é uma atribuição dos bons espíritos. Só espíritos enganadores, quiumbas e eguns, é que vivem para isso. O que nós fazemos normalmente é alertar os consulentes sobre suas atitudes. Orientamos, auxiliamos e exemplificamos as coisas de Deus. Se todas as pessoas que buscam um centro espírita questionassem ao espírito incorporado sua origem, seu verdadeiro nome, de onde vem, com quem trabalha, a que colônia pertence, por que ainda está trabalhando desta forma, quais os objetivos do trabalho dele, quantas encarnações ele já teve, por que serve aquele centro espírita, qual a ligação dele com a casa espírita, se todos deixassem de lado a cara feia e as ameaças que o espírito incorporado faz e o questionassem seriamente, provavelmente esses centros espíritas deixariam de existir. Mas o que vemos não é isso. O que vemos são pseudomédiuns, pseudoespíritas fazendo cara feia na incorporação para amedrontarem os consulentes, pedindo bebidas fortes, charutos caros, cigarros, tudo isso para demonstrar que ele, o espírito, é poderoso. Coitados!
Isso eu já aprendi com vocês.
Então, ele permite tudo.
Basta você questionar. Tomara que após a leitura deste livro, as pessoas passem a questionar essas entidades, ou pseudo-entidades, se assim posso chamar. Este é um dos objetivos desta nossa conversa. Obrigado por esta oportunidade, Ventania.
De nada. Agora vamos para outro centro espírita?
Não podemos ficar mais um pouco? Eu gostaria de ver chegar outra mensagem.
Sim, claro que sim. Perdoe-me pela pressa.
Que isso, Ventania?
Olhe, vem chegando um rapaz. Ele vai se comunicar. Fique atento.
Obrigado, Ventania.
Olhe, apenas olhe.
Um rapaz aparentando uns 19 anos entra no lugar, trazido pela menina de azul. Ele está muito emocionado. Seus pais estão sentados na primeira fila de cadeiras do centro espírita. Amparado, ele se joga aos pés dos seus pais, que nada percebem. Ventania, na psicografia da menina, eu pude perceber que a mãe dela sentiu sua presença quando ela deitou-se em seu colo. Agora, este rapaz está abraçando seus pais, e eles nem sequer se emocionam. O que está acontecendo?
Eles não são espíritas. Na verdade, eles são de outra religião e não acreditam em cartas consoladoras. Eles não acreditam neste tipo de comunicação.
Ora, mas se não acreditam, o que estão fazendo aqui?
Nós os trouxemos para receber a carta.
Vocês?
Sim, nós.
Vocês podem fazer isso?
Sim. Já lhe dissemos que estamos mais presentes em seus pensamentos do que possa imaginar.
Sim, vocês vivem nos dando bons conselhos.
E isso não é um bom conselho?
Sim, claro que sim. Mas por que vocês fizeram isso?
O menino de nome George está sendo tratado na colônia Amor e Caridade. Daniel nos pediu para trazer os pais dele para receberem a mensagem que ele precisa muito passar. George suicidou-se e agora, arrependido, precisa do perdão de seus pais para seguir adiante.
Nossa, eu nem imaginava isso. Ele é um suicida?
Sim. Depois de passar 2 anos no Vale dos Suicidas, nós conseguimos resgatá-lo e estamos auxiliando-o.
Puxa, que legal, Ventania. Eles então não vão perceber a presença do filho?
Espere a carta ser escrita e lida. Vamos aguardar.
George é levantado pela jovem vestida de azul e levado à mesa onde os médiuns estão psicografando para escrever sua mensagem. Muito nervoso, ele é consolado por outros 2 rapazes que chegaram com ele ao lugar. George, então, começa a escrever sua carta.
Querida mãezinha Helena e querido paizinho José Carlos, primeiramente, quero pedir perdão pelo meu suicídio. Eu estou muito arrependido por ter causado tanta dor a vocês, aos meus avós e a meus irmãos. Eu não conseguia mais viver sem as drogas, e foram elas que me obrigaram a fazer o que fiz. Não sofram e muito menos se culpem pelo que eu fiz. Saudades da Marcela, do Marcelo e da Magali. Eu amo vocês.
Mamãe, eu sei que lhe causei um sofrimento difícil de superar, mas estou sendo assistido por espíritos amigos e até já me encontrei com o vô José. Ele lhe manda abraços. Vovó Janira, eu te amo muito e lhe peço perdão. Vovô Alberto e vovó Marisa, não se sintam culpados. Vocês foram e são os melhores avós do mundo. Mãezinha, cuida bem dos meus irmãos. Eu amo muito eles. Pai, segue em frente com a cabeça erguida. Você não é culpado em nada. Você não errou. Tenho que ir. Saudades e abraços nos amigos da faculdade. Beijos especiais em Luciana, que sempre amarei. Perdoe-me.
George.
Eu pude ver e sentir a emoção tomar conta daquela família. E todos choraram com a carta de George, inclusive eu. Que linda mensagem, Ventania.
Sim. Ele precisava mandar essa mensagem para seus pais.
Quer dizer que essa carta que ele acaba de escrever vai ajudá-lo em sua trajetória espiritual?
Sim. Agora ele recebe o perdão da família. Seu coração ficará em paz. George só precisava mesmo desta carta para se acalmar e seguir evoluindo.
Sabe o que mais me deixa feliz, Ventania?
Não. disse o caboclo, mentindo para mim.
É ver que este médium está utilizando sua mediunidade para aliviar não só corações encarnados, mas principalmente para auxiliar espíritos desencarnados.
Viu como é importante que a mediunidade seja levada a sério? Como é importante um médium ser honesto?
Sim, agora eu posso compreender como Deus é amoroso com seus filhos. Imagine se não existissem médiuns como este rapaz. O que seria dos espíritos, como o de Jorge, por exemplo, que precisava desta cartinha para seguir em frente?
Por isso, Osmar, é importante que este livro que estamos escrevendo chegue às mãos de médiuns bem intencionados, que estão sendo estragados, iludidos e desviados por dirigentes inescrupulosos e de mau caráter. Os médiuns precisam aprender a observar as atitudes dos dirigentes das casas espíritas e não saírem por aí se entregando a qualquer um. Quem eles são? De onde vieram? Como utilizam a sua mediunidade? Quem eles ajudam? São eles ou elas honestos? Sinceros? Verdadeiros? São eles ou elas justos? Onde está a sua moral? E etc. Estas são algumas perguntas que aquele que procura um dirigente espírita sério deve se fazer.
Se todos os envolvidos nessa relação com os espíritos levassem isso a sério, provavelmente esses maus dirigentes nem existiriam, disse-lhe.
Eles se dizem espíritas. Dizem que recebem entidades famosas, mas na hora de saírem de uma casa espírita, falando mal de seus colegas e dos dirigentes, não consultam seus famosos guias.
Eu não tinha pensado nisso, Ventania.
Olha, se você é médium de um centro espírita, e lá o seu guia, mentor, protetor, como quiser chamar, bebe, fuma, dá consulta e tal, está feliz da vida, e na hora de você sair do centro espírita, você não o consulta, quem é que estava bebendo e fumando? Você ou o espírito?
O médium, com certeza.
Isso mesmo, Osmar. O pseudo-médium.
Se você quiser ir agora, podemos ir, disse-lhe.
Vamos.
Sim, vamos. Ele então me levou de volta ao mesmo banco. Já era fim de tarde e fiquei ali sozinho por algum tempo, refletindo sobre tudo o que havia experimentado naquele dia. Fiquei juntando coragem para perguntar a Daniel sobre meus pais.